vai priorizar a conclusão de obras que estão em andamento ou paralisadas. Na lista estão Minha Casa Minha Vida e a integração do São Francisco.
A determinação é do presidente Michel Temer e tem o objetivo de evitar desperdício de dinheiro público.
Levar água às famílias do semiárido, garantido dinheiro que vai viabilizar a operação de quase 7 mil carros-pipa em regiões atingidas pela seca.
Tudo pronto para os Jogos. Inaugurado o Velódromo Olímpico, última instalação esportiva que faltava ser concluída.
Segunda-feira, 27 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Obras de infraestrutura que estão em andamento ou paralisadas por falta de recursos devem ser concluídas pelo governo.
Esta foi uma das determinações do presidente Michel Temer durante a primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura.
O encontro teve a presença de ministros da área, além dos líderes do governo na Câmara, Senado e Congresso.
O presidente Michel Temer pediu aos ministros prioridade para concluir as obras em andamento ou paralisadas, como a retomada de 70 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, a ideia é evitar o desperdício de dinheiro público.
O presidente determina aos seus ministros da área de infraestrutura que priorizem a conclusão das obras em andamentos. Esse seja o principal foco de planejamento, de organização do Ministério, no sentido de preservar os recursos dos brasileiros que já estão aplicados e precisam ter a sua efetividade com as obras entregues.
As obras de transposição do Rio São Francisco e a urgência da revitalização do rio, responsável por integrar o país e gerar energia, também foram colocadas como prioridade. Para fortalecer o programa de concessões, uma das propostas apresentadas na reunião foi a utilização de 20 bilhões de reais do FGTS, como explica o ministro das Cidades, Bruno Araújo.
Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, eram de recursos que estavam à disposição do FGTS e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois há uma série de outros fracionamentos que levam os outros 10 bilhões. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs, que o governo do presidente Temer estabeleceu como prioridade.
Entraves ao licenciamento ambiental e a necessidade de diferenciar a licença de acordo com o contexto dos empreendimentos também foram debatidos. A partir de agora, os ministros vão enviar relatórios semanais ao Congresso Nacional para informar sobre as principais ações. Essa é uma das medidas para garantir a harmonia entre o Legislativo e o Executivo. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, o diálogo entre os poderes foi um dos aspectos que contribuiu para o andamento de medidas importantes nos primeiros 44 dias de governo.
Em tão pouco tempo de governo, nós aprovamos matérias importantes, matérias que se arrastavam na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo, já há vários meses, matérias que possibilitam a retomada do crescimento e também a estabilidade da economia.
Na área de transportes, o presidente Temer pediu prioridade para as obras de drenagem do Porto de Santos. Já para recuperar as rodovias brasileiras, o Ministério dos Transportes calcula que seriam necessários cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Reportagem Paola de Orte.
E outra prioridade do governo discutida durante a reunião vai ser o abastecimento de água para a população do semiárido nordestino.
De acordo com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o governo está garantindo recursos para que carros-pipa distribuam água nas regiões atingidas pela seca.
Nós estamos trabalhando no sentido de garantir um crédito extraordinário através de uma medida provisória, como também de um projeto de lei de urgência que garanta o aporte para o custeio da operação de carros-pipa, cerca de 6.800 carros de carros-pipas que estão espalhados pela região do semiárido, como também obras de adutoras de engate rápido que estarão viabilizando água para as regiões mais atingidas pela seca no nosso país e preocupados em garantir recursos para o atendimento às obras de emergência e de calamidade por todo o Brasil.
E apesar do momento de dificuldade na economia nacional, dados do Banco Central mostram que os investidores estrangeiros continuam colocando dinheiro no país.
Os investimentos diretos no Brasil ultrapassaram os 6 bilhões de dólares em maio, que aumentou a expectativa do Banco Central para esse ano.
A Espanha é um dos países que mais tem investido no Brasil.
A cerveja é uma das bebidas que mais agradam o paladar brasileiro. O país é o terceiro maior consumidor mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. De olho nesse filão de mercado, uma cervejaria espanhola fincou o pé por aqui em 2011. O diretor-geral da Estrela Galícia, Fábio Rodrigues, explica que o foco é nos clientes do chamado segmento premium.
São produtos realmente com custo mais elevado, um trabalho de fermentação, de cozimento, que leva muito mais tempo, normalmente com ingredientes mais sofisticados, né? O que faz ser uma cerveja diferenciada daquilo que o brasileiro está acostumado a tomar.
Em 2014, a cervejaria também começou a produzir aqui no país. Fez até uma adaptação para o gosto nacional e lançou uma embalagem de cerveja de 600 ml, que não tem lá na Europa, mas responde por mais de 2/3 da venda no Brasil. Caiu logo no gosto da clientela e o plano, segundo o Fábio, é continuar investindo nos próximos anos.
O consumo de cerveja no Brasil é uma coisa muito grande, muito importante. O brasileiro adora cerveja, nós adoramos cerveja, fazer cerveja. Nosso otimismo é muito grande, nós vamos continuar investindo, as vendas seguem crescendo.
E são diversas empresas e investidores que fazem como a cervejaria espanhola e escolhem o Brasil para aportar recursos. O país recebeu pouco mais de 6 bilhões de dólares em investimentos em maio. Em 12 meses, os investimentos diretos no país totalizam quase 80 bilhões de dólares. A Espanha é um dos países que mais investe por aqui. A diretora da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, Carolina Carvalho, diz que os números comprovam as boas relações entre Espanha e Brasil no plano comercial.
A Espanha é o terceiro maior país investidor. O investimento permanece crescendo. A gente ainda tem muito terreno para ganhar em investimento do Brasil na Espanha.
Com o resultado positivo de maio, o Banco Central revisou para cima a previsão de investimentos diretos para o ano. A expectativa passou de 60 para 70 bilhões de dólares. Reportagem Leonardo Meira.
E está garantido até 2020 o acordo automotivo entre Brasil e Argentina.
O acordo, que venceria no dia 30 de junho, estabelece a relação entre o valor das importações e exportações entre as partes com impostos diferenciados.
Pelo acordo firmado, a cada $1 que a Argentina vende ao Brasil em autopeças e veículos, as montadoras brasileiras vão poder vender ao país vizinho $1,50 sem pagar o imposto de importação.
Também está prevista uma agenda de trabalho que possibilite o livre comércio no setor a partir de 2020. Uma grande vitória para a indústria nacional, segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. 7:09.
Atenção, diretores e responsáveis por escolas da educação básica. Começou hoje o prazo para preenchimento das informações do Censo 2016.
As informações servem para traçar um retrato da educação brasileira e também para a distribuição de recursos do governo federal para melhorar a qualidade do ensino em todo o país.
Número de alunos matriculados, quantidade de professores, informações sobre as instalações da escola. Esses são alguns dos dados que os gestores das instituições de educação básica devem informar no censo escolar. A coordenadora do censo, Aline Perfeito, afirma que a pesquisa é a principal fonte de informações sobre a educação no país e deve ser respondida pelas escolas públicas e particulares.
Na verdade, a gente coleta informações de escolas, profissionais escolares, alunos e turmas, né, da educação nacional. Através do censo escolar, é possível a gente ter um retrato fiel da nossa realidade escolar.
E é a partir dos dados do censo escolar que o Ministério da Educação planeja o repasse de recursos para as instituições públicas, como o Centro de Ensino Médio Paulo Freire, em Brasília. A escola tem mais de 760 estudantes e, segundo o diretor, Mauro Romão, um terço do dinheiro vem do governo federal.
Nós podemos equipar com custeio e capital, compra de data shows, aparelho de áudio e vídeo. Com custeio, nós fizemos grandes reparos. Melhoramos nossa infraestrutura, deixando a escola com mais qualidade e melhorando assim os resultados em si.
Devem participar do censo escolar as instituições de educação infantil, ensinos fundamental e médio e também da educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional. As escolas públicas que não responderem no prazo determinado correm o risco de ficar sem recursos do Ministério da Educação. E a coordenadora da pesquisa, Aline Perfeito, lembra que responder ao censo é importante também para as escolas particulares.
Quando os alunos fizerem o Enem, eles não vão poder associar a nota deles a essa escola. Não sai o dado dessas escolas. Então é importante todas as escolas, tanto públicas como privadas, que não deixem de responder o censo escolar.
Os gestores das escolas têm até 31 de agosto para enviar as informações. O questionário está disponível na internet no endereço educacenso.inep.gov.br. Reportagem Thaisa Dias.
E a bandeira verde na conta de energia vai continuar.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para o mês de julho continua sem custo para os consumidores.
Isso por causa do aumento do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas com o período das chuvas.
Outro fator que também colaborou foi o aumento de energia disponível, com redução da demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico.
Por outro lado, a ANEEL alerta, é importante continuar economizando e dar as dicas.
Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, diminuir o tempo de utilização do ar-condicionado, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário, utilizar iluminação natural ou lâmpadas mais econômicas.
Com atletas na pista de competição, o Velódromo Olímpico foi entregue neste domingo ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Com a entrega da última obra, o Parque Olímpico da Barra está pronto para receber os atletas de todo o mundo.
O palco das provas de ciclismo e paraciclismo de pista recebeu mais de 118 milhões de reais do Ministério do Esporte. A execução ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. No total, foram mais de 143 milhões de reais em investimentos. Atletas de vários países testaram o espaço no fim de semana. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, assistiu às competições.
Isso demonstra que nós não temos mais obstáculos para fazer grandes Jogos Olímpicos, extraordinários Jogos Olímpicos no Brasil. E num passo seguinte, eu não tenho dúvida que esse equipamento será um legado maravilhoso para a cidade, será como os outros todos serão, como as obras de mobilidade.
Para o presidente do Comitê Organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, assim como outras obras para os Jogos, o espaço deve ficar como exemplo para o futuro do movimento olímpico internacional.
Em momento nenhum isso aqui foi transformado em nada que fosse de prejuízo. Ao contrário, esse é o exemplo que fica para o futuro do movimento olímpico internacional. O custo da organização e das instalações são os menores, eu diria, das últimas décadas.
Após os Jogos, o velódromo ficará de legado para atletas de alto rendimento, alunos da rede municipal de ensino e outros eventos. Reportagem Carolina Becker.
E o Brasil tem grandes promessas de medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
E muitas são de jovens atletas que despontaram em campeonatos recentes.
É o caso da velocista Verônica Hipólito, que encontrou no esporte a superação de dificuldades.
Com pouca idade e muita história, a velocista Verônica Hipólito é esperança de medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Praticante de esportes desde a infância, Verônica conta que se tornou atleta paralímpica após enfrentar um acidente vascular cerebral que lhe causou paralisia no lado direito do corpo em 2011.
Menos de um ano depois de entrar no atletismo, eu tive AVC. Junto com a fisioterapia, que eu comecei a andar, e aí me estimulavam junto com o atletismo. Depois que você andar, pode andar mais rápido. depois trotei mais rápido, depois comecei a correr.
Em 2013, Verônica começou a competir no atletismo paralímpico. Aos 17 anos, conquistou ouro no Mundial Paralímpico de Atletismo na categoria adulto e foi escolhida atleta revelação do ano pelo Prêmio Paralímpicos. Momento que, segundo ela, foi o mais importante da sua trajetória.
E era uma coisa que era considerada impossível por muitos, e eu fui lá e consegui. E foi quando abriu as portas para mim.
E as conquistas continuaram.
Hippolito, running very well, right next to Dos Santos, and now Hippolito giving way.
No Parapan de Toronto 2015, Verônica conquistou 4 medalhas, 3 delas douradas. A paratleta recebe ajuda do Bolsa Pódio, programa do governo federal, e tem uma rotina puxada que inclui muitos treinos, dedicação e sacrifícios.
Todo treino mesmo é muito difícil para mim. Eu sinto muita dor. É um amor mesmo, porque para eu estar continuando com uma coisa que me traz dor e é tão difícil assim, eu tenho que amar muito.
Nas Paralimpíadas do Rio, Verônica vai representar o Brasil nos 100 e 400 metros rasos e no revezamento. Mas o maior sonho é que os para-atletas comecem a ser vistos como atletas de alto rendimento e não como deficientes que praticam esportes.
Se a gente conseguir encher os estádios, eu acredito que vamos conseguir, vai ajudar muito na conscientização e acho que vai tirar isso da rotulação do deficiente, vai virar o atleta.
Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro têm abertura marcada para o dia 7 de setembro. O Brasil busca atingir a meta de estar entre os 5 primeiros colocados no quadro geral de medalhas. Reportagem Gabriela Noronha.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 39 dias para os Jogos Olímpicos e 72 dias para os Jogos Paralímpicos.
Revezamento da tocha.
Enquanto a tocha olímpica percorre todo o Brasil, uma operação centralizada em Brasília monitora cada minuto desse evento que mobiliza o país.
Profissionais de segurança trabalham de forma integrada para que nenhum incidente possa atrapalhar a trajetória da chama olímpica.
É de uma sala no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, que são coordenadas as ações de segurança do revezamento da tocha olímpica. Por meio de um telão com gráficos e dos dados que chegam aos computadores, profissionais de diversos órgãos federais de segurança atuam dia e noite, acompanhando cada minuto do revezamento, as transmissões da mídia, o que veicula nas redes sociais e informações de órgãos de inteligência. O monitoramento começou com a chegada da chama olímpica ao Brasil no dia 3 de maio e vai até o final dos Jogos Paralímpicos em setembro. Segundo o coordenador nacional de segurança da tocha, Humberto Freire, esse acompanhamento evita incidentes, como a tentativa de apagar a tocha no último domingo no Mato Grosso do Sul.
Outras tentativas de atrapalhar o revezamento da tocha já aconteceram desde o início e todas elas foram exemplarmente rechaçadas ou pela segurança aproximada, feita pela Força Nacional de Segurança Pública, polícias militares ou pelas guardas municipais, enfim, todos que estão atuando nesse esforço integrado têm o seu papel bem executado e fizeram frente a todos esses eventos que já ocorreram, tanto é que não tivemos nenhuma ocorrência de maior relevância ou qualquer interrupção da operação de revezamento desde o seu início até hoje.
Desde maio, o principal símbolo dos Jogos Olímpicos já passou por 172 cidades, em 20 estados e no Distrito Federal. Reportagem Ney Pereira.
E hoje a tocha entrou pela primeira vez em São Paulo, fazendo uma rápida passagem por Presidente Prudente.
Lá foi possível relembrar um grande feito de atletas brasileiros em Olimpíadas.
É, quem esquece a medalha de prata do Brasil no revezamento do atletismo no 4x100 em Sydney em 2000?
Pois é, dois desses atletas são de Presidente Prudente e foram condutores da tocha hoje.
O atleta Claudinei Quirino falou com a gente o que esse momento representa, um retorno ao passado e a torcida por um futuro melhor através do esporte.
Hoje eu sou Claudinei Quirino graças aos Jogos Olímpicos. Né? Essa medalha mudou minha vida, mudou a vida dos meus companheiros. Eu tenho certeza que mudou a vida de todo mundo que já ganhou uma medalha olímpica. Então era um sonho que eu tinha de participar, era um sonho que eu tinha de chegar lá e poder ganhar uma medalha. Nós ficamos em segundo, que foi ótimo. E hoje eu tenho que agradecer muito E o que eu gosto mais de tudo isso aí é o espírito olímpico, né? Todo mundo vai passando aquela coisa de igualdade, de superação, de mostrar para todo mundo que a gente é capaz, que o esporte, ele é um instrumento que pode mudar vidas, né?
Já André Domingos conta que ao carregar vai representar todo o país mais uma vez.
Eu acho que o fato da chama olímpica hoje estar passando em Presidente Prudente, você vai estar acendendo aí uma chaminha na cabeça das nossas crianças, né? Que vão estar grudadas na televisão, vendo os grandes ídolos que vão estar vindo para o Brasil, grandes atletas do mundo, do vôlei, da natação, do basquete, do judô, do atletismo. E vai ser uma emoção grande, vai ser uma coisa assim inexplicável. Eu acho que a gente vai estar representando aí toda uma nação.
Amanhã, a Tocha visita a região sul pela primeira vez. A cidade escolhida para iniciar o trecho é Londrina, no Paraná.
E se você quiser acompanhar essa viagem em tempo real, basta acessar brasil2016.gov.br. 7h21.
O período de seca vem aí e é nesta época do ano que aumenta o risco de incêndios florestais.
Hábitos como queimar o lixo no quintal e jogar bitucas de cigarro no chão só aumentam o perigo.
E para combater o fogo e fazer um trabalho preventivo neste período, o Ibama já prepara um efetivo com brigadistas para atuar em áreas onde as queimadas podem ser mais intensas.
Esse ano foram contratados 810 brigadistas para proteger áreas florestais em reservas indígenas, unidades de preservação ambiental e assentamentos. Além de combater os incêndios, as equipes também realizam ações preventivas, como explica o brigadista Nivaldo Oliveira, que atua no Parque Nacional de Brasília.
Educação ambiental, prevenção e combate aos incêndios florestais. Na prática, é justamente não jogar bituca de cigarro nas margens das unidades ou nas áreas de preservação e também as queimas, porque geralmente o pessoal tem a cultura ainda de queimar o seu lixo, né?
Desde o início do ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 25 mil queimadas em todo o país. O estado com maior número de focos é Mato Grosso, com 6.185 registros, seguidos de Tocantins e Pará, com mais de 2 mil focos cada. Segundo o chefe do Previfogo, Gabriel Zacarias, 90% dos incêndios são causados por ações humanas e podem ser evitados.
Não utilizando fogo, a gente já acaba com o problema de queimada. Se for utilizar da maneira correta. Aqueles que queimam resto de vegetação, pastos, que façam acero antes, que solicitem autorização do Estado para fazer a queima, para fazer da maneira correta, fora do horário mais seco do dia. E a prática de balão, o ideal é que se pare mesmo nesse período seco.
Além de destruir a vegetação e causar morte de animais silvestres, os incêndios poluem o meio ambiente, causando problemas respiratórios e nos olhos, e provocam o aumento do efeito estufa no planeta. Para comunicar o Ibama sobre incêndios florestais, ligue para 0800-61-8080. A ligação é de graça, de qualquer lugar do país. Reportagem Beatriz Amiden.
1 milhão e 600 mil trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP de 2014 têm até o dia 30, quinta-feira, para procurar uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil e receber o benefício.
O pagamento é feito a quem ganhava até 2 salários mínimos em média nesse ano e que esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.
O trabalhador que tiver o cartão cidadão com senha cadastrada pode ainda sacar o benefício no valor de 1 salário mínimo em terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma casa lotérica.
Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta ligar para o Alô Trabalho do Ministério do Trabalho. O número é 158 e a ligação é de graça.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo vai priorizar a conclusão de obras que estão em andamento ou paralisadas. Na lista estão Minha Casa Minha Vida e Integração do São Francisco.
A determinação é do presidente Michel Temer e tem o objetivo de evitar desperdício de dinheiro público.
Levar água às famílias do semiárido, garantido dinheiro que vai viabilizar a operação de quase 7 mil carros-pipa em regiões atingidas pela seca.
Tudo pronto para os jogos. Inaugurado o Velódromo Olímpico, última instalação esportiva que faltava ser concluída.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.